I would like this afternoon to look at the parable of the sower.
Eu gostaria de que víssemos esta tarde a parábola do semeador.
Now, usually when we look at the parable of the sower,
normalmente quando nós vemos esta parábola,
it's in connection with the gospel.
É em conexão com o evangelho.
But I want to look at the parable of the sower.
Mas eu quero que a gente olhe para esta parábola do semeador.
For those of us who are believers.
Com olhar para nós que somos cristãos.
Now, we have the parable of the sower in three different gospels.
Nós temos esta parábola em três evangelhos diferentes.
Matthew, Mark, and Luke.
Mateus, Marcos e Lucas.
And they're all a little bit different.
E cada uma delas é um pouco diferente.
In Matthew, the emphasis is on the sower.
Em Mateus, a ênfase está no que semeia, no semeador.
In Mark, the emphasis is on the work of sowing.
Em Marcos está no ato de semear.
Now in Luke's gospel,
já no Evangelho de Lucas,
which is what I want to look at today,
que é o que eu quero que nós leamos hoje,
the emphasis is not on the sower.
A ênfase não está no semeador.
It's not on the work of sowing.
Nem na obra de semear.
It's on the seed.
É, mas sim na semente.
It's helpful to understand the differences of the gospels when we're going through them.
É de grande ajuda entender a diferença dos evangelhos quando estamos lendo eles.
Because the details are different.
Porque os detalhes são diferentes.
And they're different for a reason.
E eles são diferentes por uma razão.
So let's look at Luke's gospel.
Então vamos ler em Lucas,
chapter 8.
No capítulo 8.
And if you would read for me verses 4 to 15.
Nós vamos ler do versículo 4 ao 15. Diz: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a cento por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouvem, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança.
So this portion starts off in verse 4.
Então, esta porção inicia no versículo 4.
And it says much people were gathered together.
E fala que muitos, uma grande multidão, estava se ajuntando.
Sometimes the Lord speaks to us as individuals.
Às vezes o Senhor fala conosco como indivíduos.
Sometimes he speaks to us as a group.
Às vezes ele fala conosco como um grupo.
Here it was a group.
Aqui nós temos um grupo.
It says there was much people gathered together.
Fala que havia uma grande multidão reunida.
And then it says, and they were come to him.
E fala que eles vinham até ele.
That's a very important phrase.
Isto é uma frase muito importante.
And I'll show you why it's an important phrase.
E eu quero mostrar por que esta é uma frase muito importante.
Turn with me to Mark's Gospel.
Vamos ao Evangelho de Marcos.
Mark's Gospel chapter 3.
No capítulo 3.
In Mark's Gospel chapter 3,
em Marcos capítulo 3,
we find the Lord Jesus, he's calling 12 disciples.
Nós vemos que o Senhor Jesus está chamando 12 discípulos.
Now in the scripture, we have four lists of the disciples.
Nas escrituras nós temos quatro listas que contêm o nome dos discípulos.
Matthew, Mark, Luke and Acts.
Em Mateus, Marcos, Lucas e Atos.
And they're listed differently.
E elas são apresentadas de modo diferente.
In two of the gospels,
em dois dos evangelhos,
the disciples are listed in pairs.
Os discípulos são citados em pares.
In one of the gospels, they're listed individually.
Em um dos evangelhos, eles são mostrados individualmente.
In the book of the Acts, they're listed in groups.
E no livro de Atos, eles são mostrados em grupos.
Sometimes the Lord has a work for us to do individually.
Às vezes o Senhor tem algo que ele quer que nós façamos individualmente.
Sometimes he has a work for us to do with somebody else and he sends us out in pairs.
Às vezes ele tem algo para que façamos com alguém e ele então nos envia em pares.
Sometimes he has a work for us to do as a group.
E às vezes ele tem algo para que façamos em grupo.
We had that today, our time of fellowship.
E nós tivemos isso hoje, nosso tempo de comunhão.
The sisters didn't work one at a time, they worked as a group.
As irmãs não fizeram seu trabalho individualmente, elas fizeram como um grupo.
These are important things that we find from the gospels.
Essas são coisas importantes que nós encontramos nos evangelhos.
But here in Mark chapter 3,
mas aqui em Marcos capítulo 3,
and verse 14,
no verso 14,
it says he ordained 12 that they should be with him.
Diz, e nomeou 12 para que estivessem com ele.
He called the 12 specifically because he wanted their company.
Ele chamou os 12 especialmente porque ele queria a companhia deles.
Now afterwards, it says he sent them forth to preach.
Depois disso é dito que eles foram enviados para pregar.
But that's not why he called them first.
Mas a primeira razão por ele ter o chamado foi a comunhão.
He called them first because he wanted their company.
Ele os chamou em primeiro lugar para ter comunhão com eles.
And that is why he has called us.
E é por isso que ele nos chamou.
He wants our company.
Ele quer a nossa companhia.
Do we give him our company all the time?
Nós estamos dando a nossa companhia a ele todas as vezes?
Or sometimes he left by himself and he doesn't have our company.
Ou às vezes ele é deixado de lado e não tem nossa companhia.
That's why he saved us.
Isso é a razão dele ter nos salvado.
He wants our company.
Ele quer a nossa companhia.
We need to give him our company.
Nós devemos dá-lo nossa companhia.
These disciples, they were called.
Estes discípulos foram chamados
because the Lord wanted their company. He didn't want to be alone. He wanted their company.
Porque o Senhor queria a companhia dele. Ele não queria ficar sozinho. Ele queria a companhia deles.
It was like that back then.
Era assim com eles naquela época.
And it's like that right today.
E é assim também hoje.
Every one of us here.
Cada um de nós aqui.
He wants our company.
Ele quer a nossa companhia.
He wants to enjoy our company.
Que nós possamos deixá-lo desfrutar da nossa companhia.
That's a searching thing for me.
Isso é uma coisa que sonda o meu coração.
Because my thoughts are so full of myself.
Muitas vezes meus pensamentos estão somente cheios de mim mesmo.
I'm not enjoying the Lord's company.
E eu não estou aproveitando a companhia do Senhor.
So he's not enjoying mine.
E assim ele também não está aproveitando da minha companhia.
But that's first and foremost why we've been called.
Mas esta é a primeira e mais importante razão do que porque ele nos chamou.
Not to preach the gospel.
Não para pregar o evangelho.
Although that's necessary.
Apesar disso ser necessário.
Not to encourage the saints.
Não para encorajar os santos.
That's necessary.
Óbvio que isso é necessário.
Not to teach the word.
Não para ensinar a palavra.
That's necessary.
Isso também é necessário.
First and foremost, he wants our company.
Mas em primeiro lugar e mais importante, ele quer a nossa companhia.
So here in Luke's gospel,
então aqui no Evangelho de Lucas,
it says the people that came to him.
Fala que as pessoas, grande multidão veio a ele.
He had their company.
Ele tinha a companhia deles.
And now he has something for them to say to them.
E agora ele tem algo a dizer a eles.
And he speaks this parable.
E então ele conta esta parábola.
Now, what I want to look at in this parable,
então, o que eu quero ver nesta parábola,
there are four different types of ground.
Existem quatro tipos diferentes de terrenos, ou solos.
And that's an example of four different types of states of soul that we get into.
E estes podem ser quatro tipos de estados da alma que nós podemos ter.
I'm not always in the same state of soul.
Nem sempre eu estou no mesmo estado de alma.
Maybe the brethren in Brazil are different. Maybe you're always in a good state of soul.
Talvez os irmãos brasileiros são diferentes e vocês sempre estejam em um bom estado de alma.
Is that like that in Brazil?
É assim aqui no Brasil?
Everyone's always in a good state of soul.
Sempre nós estamos em um estado bom de nossa alma?
I don't think so.
Eu não acho que seja assim.
So I think we can learn from these different states of soul.
Então eu creio que nós podemos aprender sobre esses diferentes estados de alma nessa parábola.
So the first one,
então a primeira,
is the good seed is sown, it says, by the wayside.
É a primeira que é mencionada, é a que cai na beira do caminho.
Now I'm going to try to explain what the wayside is.
Então eu vou tentar explicar o que é este caminho.
Sometimes when we're in the country,
às vezes quando você está no interior,
and we're on a dirt road,
e você está andando por uma estrada de chão,
and it's not traveled very much,
e não está muito bem alinhada,
you'll notice that there are tracks where the tires go.
Você vai notar que existe alguns caminhos por onde os pneus passaram.
And in the middle, you see little bits of grass growing up.
E você vê que no meio daquele caminho tem um pouco de grama crescendo.
Do you understand that?
Vocês percebem isso?
Okay, so the wayside,
então o caminho,
is the hard packed dirt where there's no grass.
É essa terra dura onde não tem grama.
That's the wayside.
Este é o lado do caminho, cai junto ao caminho.
And when the seed is thrown on the wayside,
e quando a semente cai neste caminho,
it doesn't do very well.
Não vai acontecer coisas boas a ela.
Notice what it says in verse 12.
Olha o que diz no versículo 12.
Those by the wayside are those that hear, and then the devil comes.
E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo.
And he takes the word out of their hearts.
E tira-lhes do coração a palavra.
And then it says, lest they should believe and be saved.
Para que não se salvem crendo.
This is not that they would have a saved soul.
Não quer dizer aqui que não é para eles não terem uma alma salva.
This is so they would have a saved life.
Mas aqui está falando de ter uma vida salva.
Many Christians,
muitos cristãos,
have a saved soul, but they have a wrecked life.
Muitos cristãos têm sua alma salva, mas uma vida perdida.
The enemy of our soul, he wants to destroy our life.
O inimigo de nossas almas quer destruir a nossa vida.
He knows he can't destroy our souls.
Ele sabe que não pode destruir as nossas almas.
But he can destroy our lives.
Mas ele pode destruir nossas vidas.
And the wayside,
e este caminho, junto ao caminho,
is the hard packed dirt,
essa terra dura,
where the seed can't get in,
que a semente não pode penetrar.
And sometimes my heart is like that.
E às vezes o meu coração é desta forma.
Sometimes I listen, I hear the word,
às vezes eu ouço a palavra,
and it makes no impact.
E não tem nenhum impacto em mim.
Nothing.
Nada.
I may read it,
eu
but
posso
no
ler,
impact.
Mas nenhum impacto.
I hear someone speak to me, but there's no impact.
Eu ouço alguém falar comigo, mas não há nenhum impacto.
It's because my heart is hard.
Isso é porque meu coração está duro.
It's the work of the enemy.
Isto é a obra do inimigo.
The devil is mentioned twice in Luke's gospel.
O diabo é mencionado duas vezes no Evangelho de Lucas.
The first time,
a primeira vez,
is where he unsuccessfully tempts the Lord Jesus.
A primeira vez é quando ele tenta o Senhor Jesus sem sucesso no deserto.
The second time is in this chapter,
e a segunda vez é neste capítulo,
where he successfully trips up the saints.
É neste capítulo onde ele, com sucesso, coloca impedimentos aos santos.
Now notice what it says in verse 12.
Olha o que diz no versículo 12.
Then comes the devil and takes away the word out of their hearts.
E fala, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra.
You know, that's what the enemy of our souls wants to do with every one of us.
Então isso é o que o inimigo das nossas almas quer fazer com cada um de nós.
You know, if we were to turn to Mark's gospel,
então se nós fôssemos ao evangelho de Marcos,
the parable of the sower,
a parábola do semeador,
starts this way.
Começa dessa forma.
Look at verse 5 here in chapter 8. Luke.
Em Lucas 8, versículo 5 começa assim.
It says a sower went out to sow.
Diz, um semeador saiu a semear.
In Mark's gospel it says hearken. A sower went forth to sow.
No evangelho de Marcos diz, ouça, um semeador saiu a semear.
Something my father told me just before the Lord took him home.
Uma coisa que meu pai me disse logo antes do Senhor levar para casa.
He said this.
Ele disse isso.
David,
ele disse, David,
read the word of God with your ears.
Leia a palavra de Deus com seus ouvidos.
Not just your eyes.
Não somente com seus olhos.
You know, that was very good for me.
Isso foi muito bom para mim.
We need to read the word of God as if the Lord is speaking to us.
Nós precisamos ler a palavra de Deus como se o Senhor estivesse falando conosco.
That is so important.
Isso é muito importante.
And that's why it says here in verse 12.
Isso é a razão de dizer aqui no versículo 12.
It says, "These by the wayside are they that hear, but then the enemy takes it away."
Por isso que é dito aqui que os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, mas que o inimigo vem e tira deles.
We need to pray what we have in the book of Job.
Nós precisamos orar por aquilo que nós temos no livro de Jó.
Let's turn to the book of Job.
Vamos ler em Jó.
33.
Jó, capítulo 33.
In verse 16.
No versículo 16.
It says, he opens the ears of men.
E então o revela ao ouvido dos homens. Ou como fala na tradução dele, abre o ouvido dos homens.
Now turn to Job 23.
Agora vamos em Jó 23.
And verse 16.
Versículo 16.
In Job 23 and verse 16 we read, God makes my heart soft.
No versículo 16, Jó 23, 16 diz, porque Deus macerou o meu coração, ou tornou o meu coração macio.
That's something when we have a hard heart, we need to ask the Lord to make our heart soft.
Então, quando nós estamos com o coração duro, nós precisamos pedir para que o Senhor amacie o nosso coração.
So the seed, the good seed, can germinate and bring forth fruit.
Para que a boa semente possa germinar e dar fruto.
When the ground is hard, the seed can't germinate and bring forth fruit.
Quando o solo está duro, a semente não vai conseguir germinar para gerar frutos.
We need to pray that we would have soft hearts.
Nós precisamos orar para que tenhamos corações macios.
Those of you who are parents.
Alguns de vocês aqui já são pais.
You need to pray that your children would have soft hearts.
Vocês também precisam orar para que seus filhos tenham corações amaciados.
That they would have tender consciences.
Para que tenham consciências ternas.
Then the word of God can have an effect.
E assim a palavra de Deus terá seu efeito.
So this is the first state of soul.
Então este é o primeiro estado de alma.
Now the next state of soul.
Agora o próximo estado de alma.
It says in verse 6.
É dito no versículo 6.
Some fell upon a rock.
E outra caiu sobre a pedra.
As soon as it was sprung up, it withered because it lacked moisture.
E nascida secou-se porque não tinha umidade.
You know, our spiritual lives, we need the moisture of the word of God.
Em nossa vida espiritual, nós precisamos da umidade do Espírito de Deus.
If there's no moisture,
se não há umidade,
we just wither.
Nós vamos murchar.
I had an interesting thing happen.
Aconteceu uma coisa muito interessante.
I had a customer of mine.
Eu tinha um cliente.
He called me up one day.
Ele me ligou uma vez.
He said, "Dave, my aunt passed away."
Ele disse, David, minha tia faleceu.
She was a Christian.
Ela era uma cristã.
She had peace.
Ela tinha paz.
She had the same peace that you have.
Ela tinha a mesma paz que você tem.
I want that peace.
E eu quero esta paz.
I said, "Well, come on over."
E aí eu disse, tudo bem, vem aqui.
So we're sitting in our living room.
E então ele veio à minha casa e sentou na sala de estar.
I give him the gospel.
E eu preguei o evangelho a ele.
I said, "Is this real?"
E eu falei, isso é real?
Said,
ele
yeah.
disse, isso
I
é
said,
real?
Yeah. He said, yeah.
E ele disse, sim, é.
I said, "Is it real enough for you to talk to God about it right now?"
Vou falar de novo. Ele perguntou, isso é algo verdadeiro? Ele respondeu, sim, é verdadeiro. Ele falou, isso é verdadeiro o suficiente para você, para falar com Deus agora mesmo?
He said, yes, it is.
Ele disse, sim, é verdadeiro.
So the two of us, we pray.
Então nós dois oramos.
He told the Lord he was a rotten sinner.
E ele disse que era um pecador perdido.
He asked him to save his soul.
E ele pediu para que o Senhor salvasse sua alma.
It was a wonderful time.
E foi um momento maravilhoso.
So he went home.
Ele foi para sua casa.
And we went on with our lives.
E aí nós continuamos com nossas vidas.
And I would touch in with him every once in a while.
E aí de vez em quando eu mantinha contato com ele.
One day he said to me, "Dave, I'm having a hard time reading the Bible."
E aí ele certa vez chegou para mim e falou, "Dave, eu tô tendo dificuldade para ler a palavra."
I read lots of things.
Eu leio muitas coisas.
But I'm having a hard time reading the Bible.
Mas eu tô tendo dificuldade para ler a Bíblia.
This was at a department store that we had this conversation.
Isso foi em uma loja de mercearia que nós estávamos conversando.
I said I'd pray for him.
E aí eu disse que iria orar por ele.
No, I went home.
E aí eu fui para casa.
And I was praying to the Lord about this.
E eu estava orando ao Senhor sobre isso.
And in my personal reading,
na minha leitura pessoal,
that night,
nesta noite,
I read this portion.
Eu estava lendo esta porção.
Now, when I read,
então quando eu li,
I read consecutively.
Eu normalmente leio em sequência, a palavra em sequência.
This young man over here, he says he's in Isaiah.
Esse jovenzinho diz que já está em Isaías.
I'm thankful he's reading consecutively.
Isso é bom, eu sou grato, ele está lendo em sequência.
So that night my consecutive reading was here.
E naquela noite a minha leitura na sequência era justamente esta.
And I read the sixth verse.
E eu li o versículo 6.
It says, "Some fell upon a rock, as soon as it sprung up, it withered away because it lacked moisture."
E outra caiu sobre terra e nascida secou-se, pois não tinha umidade.
So I thought, you know, this man needs to read this and to realize that if we don't read, we're just going to wither.
E ele, talvez esse homem precisasse ler isso e ver que se nós não lermos, nós iremos murchar.
So I thought I'd drive over and I'd read this to him.
E então eu pensei, vou ir até ele e ler essa porção para ele.
So I get in my truck and I'm on my way over.
E então eu peguei meu carro e fui dirigindo em direção a ele.
I thought I was just going to pray about this.
E aí eu pensei que eu iria só orar sobre isso.
So I pulled off the side of the road.
E aí eu estacionei do lado da casa dele.
And I asked the Lord, I said, help this brother to be able to understand this.
E aí eu orei ao Senhor, Senhor, ajude esse irmão a entender isso.
And help me to be able to present it in a right way.
E ajude a mim para que eu possa apresentar essa verdade a ele.
So I drive in his driveway.
E eu estava dirigindo para a sua casa.
Now, he's walking down the driveway.
E aí ele estava andando
with a water hose.
A mim com um regador.
With a sprinkler on the end of it.
E no final tinha um sprinkler.
The week before,
e uma semana antes,
the week before he had planted a little piece of grass.
Uma semana antes ele tinha plantado um pouco de grama.
And the grass was just up this high.
E a grama estava dessa altura, baixinha.
And when I drove in the driveway, he was taking that sprinkler to put on that grass.
E quando eu estava chegando lá, ele estava justamente pegando esse regador para instalar nessa grama.
So I'm watching him.
E eu estava então vendo ele.
He goes over, he puts the sprinkler on the grass.
E aí ele foi, colocou o sprinkler perto da grama.
Then he comes around to my truck.
E aí ele veio até meu carro.
And I said, "I want to read you something."
E aí eu disse, eu quero ler algo para você.
I read him this portion.
E eu li essa porção.
about the seed that lacked moisture and it withered.
E aí eu li essa porção que fala dessa semente que caiu na terra, nasceu, porém faltou umidade. E murchou.
I read this to him.
Eu li isso para ele.
And he looked at me.
Ele olhou para mim.
And he looked over at the sprinkler he just put down.
E ele olhou para o sprinkler que ele tinha colocado lá.
And he stares at the grass.
Ele olhou para a grama.
He looks back at me.
Ele olhou novamente para mim.
He says, I understand now.
E ele falou, eu entendo agora.
Isn't that fantastic the way the Lord guides as to timing?
Não é fantástico como o Senhor guiou as coisas no seu devido tempo?
Like, if I had not prayed,
se eu talvez não tivesse orado,
I would have got too early.
Eu teria chegado muito cedo. Se eu tivesse demorado um pouco, eu estaria tarde demais lá.
But no, I come with this message.
Mas eu não, cheguei com esta mensagem.
Right at the time he's coming with the sprinkler to put on the grass.
Logo nesse momento que ele estava com esse sprinkler para instalar junto à grama.
I love the timing of the Lord.
Eu amo essa preparação do tempo que o Senhor faz.
But every one of us.
Mas cada um de nós.
We all need the moisture of the word of God.
Cada um de nós precisa da umidade da palavra do Senhor.
Now notice what it says here.
Nota o que é dito aqui.
In verse 13.
No verso 13.
It says they that fall on the rock,
estes que estão sobre pedra,
they hear,
são os que ouvem.
And then it says at the end of the verse, they have no root and for a while believe.
E no final do versículo diz, eles não têm raiz e por algum tempo creem.
And then they fall away.
E no tempo da tentação, eles caem ou se desviam.
There are so many believers.
Existem muitos crentes.
They have a good start,
que eles têm um bom começo,
but they have a bad finish.
Mas têm um final ruim.
The Lord wants us to have a good finish.
O Senhor quer que nós tenhamos final bom.
Some people have a bad start.
Alguns têm começo ruim.
And they have a good finish.
E têm final bom.
The Lord wants all of us.
O Senhor quer que todos nós
to have a good finish.
Tenhamos bom final.
We're all here today.
Nós todos estamos aqui hoje.
Because we've got a good start.
Porque tivemos bom começo.
We're here because we're interested in the word.
Estamos aqui porque estamos interessados na palavra.
But the Lord wants us to finish well.
Mas o Senhor quer que nós tenhamos final bom.
Oh, the only way that's going to happen.
A única maneira de termos isso acontecer
is if we feed our souls so that we don't wither.
É que nós possamos alimentar nossas almas para que não murchemos.
That's the second state of soul.
E este é o segundo estado de alma.
Let's look at the third state of soul.
Agora vamos ver o terceiro estado de alma.
The third state of soul, read from verse 7. Read verse 7.
O versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram.
So this seed, he falls among thorns.
Esta semente caiu entre os espinhos.
And there's an expression used here.
E existe uma expressão dita aqui.
It says the seed sprung up and then it choked the word.
Os espinhos cresceram e sufocaram a palavra, né? A semente.
Has anybody ever choked here?
Algum de vocês já se sentiu sufocado? Foi sufocado?
Anybody ever choked on something?
Alguém já sufocou algo?
Anybody
apertou?
Ever got something stuck in your throat?
Alguém já teve algo preso na garganta?
You know, it's interesting. When you see a baby starting to choke.
É interessante quando nós vemos bebê sufocado, engasgando.
The mother doesn't sit there and watch.
A mãe não fica ali sentada olhando.
Nothing else matters.
Nada mais importa.
To get that thing out of the throat.
Além de tirar aquela coisa da garganta do neném.
You know, the enemy wants to choke us.
Então o inimigo quer nos sufocar.
How does he do that?
Como ele faz isso?
Let's look and see what it says.
Vamos ver o que é dito aqui.
Verse 14.
No versículo 14.
That which falls among thorns are they which when they have heard, they go forth and are choked.
E a que caiu entre espinhos são as que ouviram, indo por diante, são sufocados.
But there's things added in the 14th verse that we don't have in the seventh verse.
Mas existe uma coisa que é adicionada no versículo 14 que nós não temos no versículo 7.
And it's those things that the enemy uses to displace the word of God.
Que são as coisas que o inimigo usa para tirar do lugar dos nossos corações a palavra de Deus.
There's three things that are mentioned here.
São três coisas mencionadas aqui.
There's the cares,
os cuidados,
there's the riches,
as riquezas,
there's the pleasures,
e os deleites da vida.
They're real.
E eles são reais.
There's young mothers here.
Existem mães jovens aqui.
You get so involved with the care of the children.
Às vezes vocês ficam tão ocupados com o cuidado dos filhos.
You can hardly think of anything else.
E não conseguem pensar em quase nada além disso.
And the enemy uses that to choke the word.
E o inimigo usa isso para sufocar a palavra.
Often the necessary things of life,
muitas vezes as coisas necessárias da vida,
the enemy uses,
o inimigo as usa
to choke out the word.
Para sufocar a palavra.
We get so busy,
nós ficamos tão ocupados,
we don't have time to read.
E nós não temos tempo para ler.
Or if we do read,
ou se nós lermos,
we don't have time to meditate on.
Não temos tempo para meditar sobre o que lemos.
It's the enemy trying to choke out the word.
Isso é o inimigo tentando sufocar a palavra.
These other things too.
E essas outras coisas também.
There's the riches,
as riquezas,
the love of money,
o amor ao dinheiro.
I asked a young person once, how much money was enough money?
Eu um dia perguntei para uma pessoa, quanto dinheiro é o suficiente para você?
He said a little bit more than what I have.
E ele disse um pouco mais do que eu tenho.
And often that's the case.
E muitas vezes este é o caso.
And that can displace the word.
E isso pode tirar a palavra o seu lugar.
Here we have the pleasures of this life.
E aqui nós temos os deleites da vida.
I believe that was the problem with Demas.
E eu acredito que esse era o problema de Demas.
In 2 Timothy it says Demas has loved this world, this present world.
Fala em 2 Timóteo que Demas amou o presente século.
It doesn't say that he loved this evil world.
Não fala que ele amou o presente século mau.
It just says he loved the world.
Fala que ele amou o mundo.
You know, the broad road. The broad road has two sides to it.
O caminho largo tem dois lados dele.
It's got a dirty side and it's got a clean side.
O caminho largo tem dois aspectos, tem o seu lado sujo e o seu lado limpo.
The broad road that leads to destruction.
O caminho largo que leva para a destruição.
It's got a dirty side and a clean side.
Tem um lado sujo e um lado limpo.
But it's both the broad road.
Mas ambos são um caminho largo.
The enemy, he tries to take the word away.
E o inimigo quer tirar a palavra de nós.
And circumstances, they choke out the word.
E as circunstâncias vão sufocar a palavra.
And it says here, there's no fruit.
E é dito aqui, não há fruto.
You know, there's a detail in Matthew 13.
Existe um detalhe em Mateus 13.
Let's turn to Matthew 13 for a minute.
Vamos lá em Mateus 13 por um minuto.
Matthew 13, there's a statement I find very, very searching.
Em Mateus 13, nós temos uma frase que é algo que nos sonda.
Matthew's Gospel, chapter 13, and verse 25.
Versículo 25.
In verse 24,
no versículo 24,
it says a man sowed good seed in his field.
Fala que um homem semeou boa semente em seu campo.
But then it says, while men slept, his enemy came.
Mas é dito, mas dormindo os homens, ou enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo.
We need to be very careful that we don't go to sleep.
Nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos no sono.
The enemy of our souls,
o inimigo de nossas almas,
he introduces things so slowly.
Ele introduz as coisas de um modo tão sorrateiro e devagar.
In a way that we don't suspect.
De uma forma que nós nem percebemos.
We need to be very much awake.
Nós devemos estar bem acordados.
As to his devices.
Para vermos os seus aparatos.
I'm going to tell you a story.
Vou dizer uma história. Contar uma história.
So when my children were young.
Então quando meus filhos eram pequenos.
I took them to a lion safari.
Eu levei eles para um safari de leões.
Do you have them in Brazil?
um zoológico.
Okay, so in Canada we have these parks.
E no Canadá nós temos esses parques.
Where all the animals are running wild.
Que os animais ficam soltos.
And you can drive in and out of them.
E você consegue dirigir neste parque.
They tell you to stay in the cars.
Eles falam que você tem que ficar dentro do carro.
So we're driving along.
Então nós estávamos dirigindo por este parque.
And we're coming to the giraffes.
E nós estávamos chegando nas girafas.
And the giraffe was interested in us.
E a girafa estava interessada na gente.
It puts his head over to the window.
Ela colocou a sua cabeça na janela.
Now my wife had a box of crackers.
E aí minha esposa tinha um saco de biscoitos.
And she thought she'd give a cracker to
the. E ela pensou, vou dar um biscoito para a girafa.
He eats the cracker.
E ela,
very happy.
E ela comeu o biscoito e ficou bem feliz.
And all our children, of course, they got their big eyes, they see this big giraffe, and they're very happy.
E nossos filhos estavam com os olhos arregalados, todos muito felizes por ver essa girafa.
So my wife gives another cracker.
E aí minha esposa deu outra bolachinha.
Well, then the giraffe.
Então a girafa.
It puts its head in the window.
A girafa colocou a cabeça dentro da janela, por dentro da janela.
Those heads are huge.
Aquela cabeça é gigante.
And here's we're in this van and the giraffe's head is in the van.
E aí nós estávamos nessa van e a cabeça da girafa estava ali dentro.
So my wife opened up the box.
Então minha esposa abriu o saquinho de bolachas.
It puts its head in the box and it takes the whole box.
Ela colocou a cabeça dentro do saco e levou o saco todo embora.
And it's chewing all the crackers.
E estava mastigando todos os biscoitos.
And then it stopped.
E ela parou.
Its eyes got real big.
Os olhos dela abriram bem.
It took a deep breath.
Ela respirou fundo.
And then it sneezed.
E aí ela espirrou.
And the whole inside of the van was covered with green slime.
E aí tudo dentro do carro estava coberto de meleca.
It was a mess.
Era uma bagunça.
All because we gave it one cracker.
Tudo porque a minha esposa deu um biscoitinho.
You know, the enemy, that's what he wants.
Então, o inimigo é isso que ele quer.
Just a little temptation.
Só uma pequena tentação.
It's not gonna be a problem.
Não vai ser um problema.
Just another one.
Só mais um.
You know, the end is not good.
Não, o final disso não é bom.
The end with the giraffe was not good.
O final com a girafa não foi bom.
It was a bad mistake just to give it one cracker.
Foi um erro terrível dar uma bolachinha.
We had to stop the van.
Nós tivemos que parar.
Everybody had to get out.
Todo mundo teve que descer.
We had to wash the inside of the van.
Tivemos que lavar todo o interior do carro.
A big problem.
Um problema gigante.
All because we took the first step.
Tudo porque nós demos um primeiro passo.
We don't want to do that in our lives.
Nós não queremos fazer isso com as nossas vidas.
We want to be very careful.
Nós temos que ser bem cuidadosos.
In Matthew it says, while men slept.
E fala que enquanto os homens dormiam.
That's when the enemy came.
Isso é quando o inimigo vem.
The enemy comes in our lives when we're not watching.
Então o inimigo entra nas nossas vidas quando nós não estamos vigiando.
Now let's look. That's the third state of soul.
E este é o terceiro estado de alma.
And let's read verse 8.
E agora vamos ler o versículo 8 de Lucas 8.
Other fell on good ground, sprang up and bare fruit 100-fold.
E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto 100 por 1.
Now let's read over in verse 15.
Então vamos ler agora o versículo 15.
It says, they on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it.
E a que caiu na boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam.
It's not good enough just to know the word.
Não é suficiente só conhecer a palavra.
We have to keep it.
Nós temos que conservá-la, mantê-la.
You know, we were speaking this morning about the Pharisees and the Herodians.
Esta manhã nós estávamos falando sobre os fariseus e os herodianos.
We often read about them and they knew some of the word.
E nós sempre ouvimos sobre ele que eles sabiam um pouco da palavra.
But the Lord speaks about them.
Mas o Senhor fala deles.
He says, they know, but they do not.
Ele fala, eles sabem, mas eles não sabem.
The Lord wants us not just to know the word.
O Senhor quer que nós não somente saibamos da palavra.
He wants us to keep it.
Ele quer que nós conservemos.
And then we read this.
Então nós lemos isto.
And bring forth fruit with patience.
Fala e conservaram no coração nessa, e dão frutos com perseverança ou paciência.
We need to let patience have the work in our souls.
Nós precisamos que a paciência seja operada nas nossas almas.
We live in a society that is very fast.
Nós vivemos em uma sociedade que é muito rápida.
You know, there's fast food all over the place.
Nós temos fast food em todos os lugares.
Everything in our life has to be fast.
Tudo em nossas vidas tem que ser rápido.
You can't meditate fast.
E você não consegue meditar rápido.
It takes time to read and to meditate.
Toma tempo ler e meditar.
The enemy doesn't want us to do that.
Você não consegue fazer isso rápido.
If we don't read and meditate,
se nós não lermos e meditarmos,
we land in these other states of soul.
Nós vamos acabar nestes outros estados de alma.
Where our heart gets hard,
quando nossos corações estão duros,
or it's like the rocky ground, the seed can't germinate.
Ou vamos estar como em uma pedra e a palavra não vai germinar.
Or it's like the thorns, they choke out the word.
Ou então vamos estar como entre os espinhos que sufocam a palavra.
The cares of this life are they're very real.
Os cuidados dessa vida são coisas reais, muito reais.
Martha had trouble with this kind of thing.
Martha tinha problema com essas coisas.
And we read about that in her life.
Nós lemos sobre isso na palavra.
She was careful and troubled about many things.
Ela estava preocupada com muitas coisas e ocupada com muitas coisas.
We need to have patience.
Nós precisamos ter paciência.
We need to read the word and to patiently read it and to meditate upon it.
Nós temos que ler a palavra e pacientemente lê-la e meditá-la.
Now, if we do that,
se nós fizermos isso,
there's going to be fruit in our lives.
Haverá fruto em nossa vida.
And that's what the Lord desires.
E é isso que o Senhor deseja.
So let's just go back and we'll just speak about what we had just in conclusion.
E vamos voltar pouco e ver o que nós temos em conclusão.
First of all,
primeiro de tudo,
the Lord wants our company.
O Senhor quer nossa companhia.
Then there's four states of soul.
E então que existe quatro estados de alma.
The first state of soul is the wayside.
O primeiro estado de alma é junto ao caminho.
The hard packed dirt.
É a terra endurecida.
And we need to ask the Lord to give us soft hearts.
E precisamos pedir ao Senhor que nos dê corações macios.
Then there's the rocky ground.
Então nós temos o solo pedregoso, com pedras.
And the seed lacked moisture.
E a semente tem falta de umidade.
Our spiritual lives desperately need the moisture of the Word of God.
As nossas vidas espirituais desesperadamente precisam da umidade do Espírito de Deus.
And then the third state of soul.
E no terceiro estado de alma
is the seed falling among thorns.
É quando a semente cai entre os espinhos.
And the thorns, they choke the word.
E os espinhos sufocam a palavra.
And it's the circumstances of life.
E as circunstâncias da vida
that choke out the word.
Que nos sufocam e sufocam a palavra.
And then there's the good ground.
Então nós temos o bom solo, solo bom.
For there to be good ground, it has to be turned over.
E para ser solo bom, ele precisa ser mexido.
It has to be fertilized.
Ele precisa ser fertilizado.
It has to be watered.
Ele precisa ser regado.
And under those circumstances,
e com essas circunstâncias,
the seed can grow.
A semente pode crescer.
And it can bear fruit.
E pode gerar frutos.
And that can only happen when the Lord has our company.
E isso só pode acontecer quando o Senhor tem a nossa companhia.
Well, may the Lord bless His word on this portion.
Que o Senhor possa abençoar sua palavra nesta porção.
I realize this is a different way to take up the parable of the sower.
Eu penso que essa é uma forma diferente de falarmos da parábola do semeador.
But it's very needful for us to look at it as believers.
Mas é muito importante olharmos para esta parábola também como cristãos, como crentes.
Let's pray.
Vamos dar graça, vamos orar.